Manaus, 18 de junho de 2005. A polícia finalmente localiza os três irmãos Aragão. Dois deles foram encontrados mortos, de forma misteriosa. A segunda, uma garota que tinha na faixa de 18 anos, fora encontrada perdida vagando pelas matas, completamente despida. Fora cometida por uma espécie de loucura momentânea e hoje encontra-se sob tratamento psiquiátrico. Este é o caso dos irmãos Aragão.
Coisa do demônio, meu filho!
Discos voadores. Fantasmas. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Aqui a gente já falou de muita coisa e vamos falar de mais ainda, né? A questão é que hoje a gente... Olha só, eu tô me embolando. Então, gente, acho que esse aqui é o nosso primeiro episódio que a gente vai falar diretamente sobre uma lenda urbana e uma lenda urbana local, mas ela é uma lenda tão detalhada que às vezes eu até me pergunto se ela não tem mesmo que qualquer fundo de verdade, né? A gente nunca vai saber se essa história é real ou não. Vocês fiquem aí para acreditar. Rafael, acredita em lendas urbanas? O que, que você acha que são verdadeiras? Vocês acham que tem um fundo de verdade?
Cara, como os ouvintes mais antigos sabem muito bem que eu moro num local aqui do Rio de Janeiro chamado Belfor Roxo, e aqui já é uma lenda urbana por si só, né, cara? Claro que eu acredito em lenda urbana, porque eu conheço pessoalmente algumas lendas urbanas. Tem um...
Olha só!
Sabe de nada, inocente.
Daqui a pouco você tá virando a lenda urbana.
Cara, eu tava andando esses dias, fui numa entrevista de emprego, longe assim, numa cidade do lado, mas aqui na Baixada ainda. Eu entrando na escola, dois alunos olharam pra mim: "Ei, você é professor de história, não é?" Olhei, falei: "Sou." "Ah, dá aula lá naquele outro colégio." Aí falou o nome do colégio, né? "Sim." "Ah, a gente já ouviu falar de você." Aí eu virei de costas e saí andando. Sei lá, só vai me matar aí na rua. Porra, nunca fui na escola na minha vida. Deus. O cara vem me falar: "Ah, você é professor de história." Eu falei: "Pronto, vou me matar."
Eu só quero saber o que isso tem a ver com o tema.
Ele virou uma lenda urbana.
Lenda urbana, pô. O pessoal sabe de mim sem eu saber das pessoas.
Ah, isso é estranho. Tudo bem. Mas vamos lá, que o caso é sério. E, assim, gente, a gente vai começar a falar de casos. Isso não vai ser o primeiro, óbvio, porque eu acho, sinceramente, muito interessante. Mas que ele envolve coisas que pessoas, às vezes bem sensíveis, elas não curtem muito. Que é essa questão de ritualístico, de satanismo, né? Ele não é satanismo de maneira direta, mas você tem muitos elementos aí que são bem parecidos. Léo, você falou que você não gostava desse tipo de assunto.
Eu tava zoando. Senão o pessoal vai achar que eu sou sensível. Então. Mas aí o problema é que se eu falar que eu tava zoando, o pessoal vai achar que eu curto demais, aí vai achar que eu sou satanista.
Ah, tu já é teu, né? Aí, tipo, pra satanismo eu pulo, né?
É impressionante, né? As pessoas escutam a palavra ateu e já lembram de demônio.
Isso é muito legal.
Sabe, tu tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Pelo contrário.
Né? Isso já aconteceu lá do colégio onde eu trabalhava, meu. O moleque era evangélico, se tudo, era bem religioso, né? Aí veio e falou: você é ateu mesmo, né? Eu sou... Então você mexe com essas coisas de satanismo. Porra, não é, tem nada a ver, meu. Aí eu vou ter que parar pra explicar pra ele. Aí falei, fiquei falando um monte de tempo. Outro... Ah, não, mas ainda é coisa de demônio. Isso não saía da cabeça dele. Que era a mesma coisa, né? Satanismo e ateísmo, é a mesma coisa.
Cara, não adianta discutir com essa galera, infelizmente. Mas fica aí o aviso, né? De qualquer forma, se já ganharam, se quiserem sair, se já ganharam pelo menos duas histórias de colégio aí, se dá vontade. Mas vamos agora para o assunto, que o assunto é sério. Então vamos lá. Esse caso aconteceu em 2005, dia 18 de junho. Apesar dele ter acontecido em 2005, o fato ele ficou meio obscuro. A polícia estava investigando. E só em 2008, uma suposta carta veio aparecer. O irmão mais novo da família, o Roberval faz uma espécie de reportagem, né? Ele narra um fato que poderia esclarecer. Muito misterioso, dois irmãos foram achados mortos. E a garota sofre tratamento... está tendo tratamento psiquiátrico até hoje. Não sei até quando, porque essa lenda já é bem antiga, então não sei como estaria. Mas então você tem conteúdo dessa carta como força motriz de tudo que teria acontecido. Vamos lá. Manaus, 15 de junho de 2005. Ele narra toda a carta de uma maneira... Ele vai dando horários, né? Como se fosse uma espécie de relatório. Ele vai de hora em hora, ou de quanto tempo ele achar que deve, ele vai pontuando com alguns trechos, né? E a carta é assim como um todo, né? E vamos lá. É 19 horas e 12 minutos. Eu, Roberval Aragão, dou início ao fato que sem dúvida irá mudar o rumo da humanidade. Eu e meus irmãos estamos há 3 anos nos preparando para este dia, e hoje iremos mudar o curso da história. Seremos ícones da religião moderna e de toda e qualquer seita ou ordem secreta. Pula para 19 horas e 54 minutos. Estamos nos dirigindo a uma cabana, que fica em uma região bem afastada de Manaus, mais especificamente na Zona Leste. Fica logo após o bairro Jorge Teixeira. Não sei ao certo o nome da localidade. Reinaldo foi quem tratou de encontrar o local, disse que ali era a localização perfeita para o ritual, tendo esperanças que tudo dê certo. 20 horas e 22 minutos. Estamos presos no trânsito, meu irmão está impaciente, Alicia, nossa irmã do meio, teve que desligar o celular, meu pai está enchendo o saco. Aí ele continua, eu vou aqui cortando que não acha necessário, e vamos lá. 23 horas e 12 minutos. Chegamos. Demorou a beça, mas enfim, chegamos. Agora temos que preparar o terreno. 23 horas e 15 minutos. Fui impedido de ajudar no preparo do local. Que fique bem claro que meu irmão é um tirano. Acha que sabe de tudo. Sendo que quem encontrou a forma de trazê-la ao nosso mundo fui eu. Que fique bem claro que ele acha que sabe como proceder. Mas tudo que ele sabe fui eu que ensinou. 23 horas e 20 minutos. O dia está perfeito. Temos uma linda lua nova, o que representa o começo de um novo ciclo. A noite é quente e tudo que é perfeito não morrerá e sim estará somente partindo em busca de um novo e real conceito. 23 horas e 22 minutos. Desculpa, deixe-me explicar o que consiste esse ritual. Hoje iremos trazer à Terra o grande Hortenbrak, mas antes precisamos invocar um Djinn, e por meio dele devemos chamar essa entidade chamada Hortenbrak. Então tá, gente, antes da gente continuar, eu não tenho muito conhecimento sobre ela, ela parece não ser uma entidade muito famosa, eu não sei exatamente... qual conceito, de qual cultura isso veio? É bom explicar que nem sempre é satânico, que nem sempre um demônio, né? Às vezes tem outro conceito, até porque os caras estão metendo um Djinn no meio. Então o que é estranho é, né? Uhum. O que vocês acham?
Então, esse do Hortenbrak, uma pesquisa rápida assim que eu vi, ele é mesmo essa questão de ter que invocar o Djinn e tudo, né? Bem nesse conceito, mas não conhecia muito ele. Ele é meio obscuro. Mas quanto a essa questão assim, de ser satânico ou não, assim, tudo, bom, a olhos de alguns religiosos, tudo isso daí vai ser, no fundo, satânico. Do mesmo jeito, né? Não vai ter essa diferenciação.
Tudo que não é de Cristo, tudo que não é da igreja, pode se colocar nesse termo satânico.
Sim, sim. Qualquer entidade que você iria, né, trazer que seria satânico, porque Deus e Cristo você não precisaria invocar nem nada, né? Eles estão lá. Então qualquer outra entidade é algo do mal, é algo satânico. Mas... o fato deles colocarem necessariamente um Djinn aí na história é algo interessante, é algo que dá uma cara mais particular. Principalmente porque esse daí é um caso ocorrido aqui no Brasil. E Djinn não é uma coisa tão conhecida assim na nossa cultura. Tem gente aí
no
que...
no Ocidente, em geral, não é conhecido de maneira nenhuma.
Né? Só pra deixar claro, um Djinn seria um gênio, né?
Isso, o que a gente conhece de Djinn, no popular, né? O popular aqui que a gente conhece de Djinn é o pessoal conhece como o gênio da lâmpada, do Aladdin, tudo. Esses daí, né? Aí pro ouvinte aí, você caso não conheça, que é um Djinn, o gênio da lâmpada do Aladdin, ele seria um Djinn. E isso daí é, como vocês veem, né? Do Aladdin, então é comum da mitologia e da cultura árabe. E os Djinns, eles seriam, que eu falo, são gênios, né, considera-se gênios, e eles seriam entidades do fogo, e eles não são necessariamente ruins, eles são neutros, né, invocar eles para ter pedidos, para de repente ajudar, né, isso dando um por alto sobre o que seria o Djinn.
Não, mas aí também depende das histórias, porque tem Djinns e Djinns, né, tanto que tem histórias que os Djinns, eles realizam os desejos para sacanear.
Ah, sim, mas como eu falo, eles não são necessariamente ruins ou necessariamente bons.
Sim.
Depende do...
Cada um tem sua personalidade, cada um tem o seu sentido.
É que nem tipo ser humano, assim, né? Tipo, uhum. Não é necessariamente bom ou mal. Mas o que é interessante é que isso daí é algo ocorrido no Brasil, mas utiliza-se de algo de uma cultura árabe, comum da cultura árabe, e assim, que é bem desconhecido aqui, se for ver. Principalmente o conceito de chamar de djinn. Você vê que eles não falaram, nós vamos invocar um gênio ou qualquer coisa do tipo. Falou djinn, a palavra que se usa mais lá no Oriente mesmo.
É, e também, assim, concordo, é mais ou menos isso o conceito que eu tinha também. É, só lembrando que essa questão do gênio, essa questão do gênio da lâmpada, é muito essa questão do ocidentalizada já, né? Não é muito essa parada. O djinn, pelo que eu me engano, seria não equivalente, mas, por exemplo, igual o oni japonês, que o oni japonês muita gente usa a tradução como demônio, mas eles não seriam demônios, né? Tem outra palavra para demônio no Japão. É, são entidades diferentes, mas o pessoal geralmente conecta, né, de alguma forma. Bem...
Ah, de uma certa forma, é tudo entra no mesmo saco de coisas, porque a gente pode... Qual a diferença na nossa sociedade para um demônio e um diabo? Né? Vai variar, diabo pode ser
então,
um demônio,
é
uma categoria...
É que é aquele negócio que eu falei, né, para um religioso... Vai, um religioso católico, um evangélico, sem um religioso cristão, ele não vai ver diferença nessas coisas. Fala, meu, isso daí não é coisa de Deus, é coisa do demônio, sabe? Generalizando, né? Tudo generalizando. Por quê? Porque não existem outras entidades, né, para o Ocidente dessa forma. Então, nesse caso, sim, Jin seria também um demônio. E esse tal de Hortembrach, sim, seria um demônio. Se não, talvez o demônio, né? Uma manifestação do demônio. Isso seria natural que um religioso pensasse dessa forma.
É, mas é só também lembrando que não é que o Ocidente, né, não tenha outros deuses ou espíritos, né? Que todos eles foram banidos com o cristianismo, né?
É, então, é né, um cristão, também, né? Se tudo vai pensar dessa forma.
Sim, com certeza. E ele continua aqui explicando. Ele fala que é um processo trabalhoso, mas que ele vai tentar explicar pra gente, né? Não temos muito tempo, segundo ele. Então não irei esclarecer pra vocês quem é Hortembrach ou o que é um djinn. Apenas vou... pois é, segundo eles, poderia até ajudar, né? Apenas vou explicar como invocá-los. Só espero que não tentem fazer isso sem o devido preparo. Tivemos um longo estudo até chegarmos onde estamos. Primeiro você tem que ter em mãos todo o material. Carvão preto, uma garrafa de vidro banhada em água, folhas de pinheiro. Quatro velas...
Primeira dúvida. Existe outro carvão sem ser preto?
Talvez seja aquele que você já queimou que fica branco.
Pode ser.
Carvão
pode
branco?
Ser. Quando você queima ele, fica queima. Branco.
Ah, cinza?
Tá bom, Rafael, tá. Deixa eu puxar aqui a escala Pantone. É um cinza... É um cinza túnica árabe. Olha só.
É um cinza carvão.
Um cinza carvão.
Tá, vamos continuar aqui. Também tem que precisar um livro da Bíblia. Este tem que também ter uma capa preta. Texto do Gênesis. Um punhado... isso geralmente tem na Bíblia, né? Um punhado de pó de carvão. E não podemos esquecer da bússola. Após ter o material, você deve desenhar com a pedra de carvão uma imensa letra C no chão. Tá bom, gente. Olha só. Eu vou parar por aqui. Primeiro porque é aqui no podcast tutorial pra vocês fazerem merda, né? Pô. Vamos dar uma parada.
Não, agora eu quero saber como convoca o dia. Os ouvintes satanistas vão ficar contra.
Tá bom. Vocês querem? Querem ou não querem?
Eu
vocês
quero.
Vão decidir. Eu já tô contra.
Eu já tô anotando aqui, cara. Pra meia-noite, pra 3 da manhã, entendeu? Rolar um bagulho doido aqui. Pena que eu não tenho bananeira aqui em casa.
Porque aí o ouvinte pode fazer e mandar nos comentários pra ver se deu certo ou não.
Funcionou, tal, aqui tá até do
de
meu
repente,
lado.
O próprio Rotenbrack mandar um comentário, já pensou?
Imagina.
Se a gente aqui tivesse no MDM, com certeza eu teria um Rotenbrack daqui a pouco.
O Andrei nessa hora deve estar me cagado. O Andrei é cheio de fricote.
Não, né, cara? Mas assim, eu já tô prevendo, né? Tô prevendo, né? Enxurrada, né? Mas beleza. Tá bom, vocês querem continuar? Então vambora. São 3, 2 decidiram, democracia é isso, né? É essa merda aí. Então vou continuar. Beleza. Após ter o material, que eu acabei de citar, você deve dizer com uma pedra de carvão, uma imensa letra C no chão. Ele tem que estar quase fechando. Deve ter apenas uma pequena abertura para que o líder do ritual possa entrar. Não esquecendo que esta entrada deve ficar em oposição oposição a Jerusalém. E pelo mapa, vejo que fica a sudoeste. Não pise jamais na linha, isso traria consequências graves. Temos que colocar com exatidão o norte, o sul, o leste e o oeste, e em cada ponto colocamos uma vela. Temos que colocar um pó de carvão na base, já que ele simboliza as cinzas. E antes de entrarmos no círculo, devemos contorná-lo 18 vezes no sentido anti-horário. Queimar as páginas da Bíblia, Gênesis 1, 6, onde fala sobre a criação do homem. Em seguida, a pessoa que ficou dentro do círculo deve colocar os pés voltados para sudoeste. Ela deve ajoelhar-se e encostar a testa no chão e chamar o Jim do fogo. Isso simboliza submissão. Então vamos lá, já que você tá...
André, olha só. Isso aí, cara, é demônio mesmo. Tá queimando a Bíblia, cara. Tudo bem que a Gênesis podia ser em relação à Bíblia judaica. Enfim, mas cara, você faz o ritual de origem árabe... Né, pô, colocar a testa no chão e tal, queima a Bíblia católica ou evangélica, enfim. Claro, pô, claro que isso tem cara de ser mexer com espíritos negativos tipo demônio. É impossível não ligar uma coisa à outra.
Não, então, é que assim, eu não vou querer aqui bancar uma de, né, de do cara dos rituais. Mas do pouco que eu sei...
Olha só. André.
Isso eu tô falando... Isso, gente, pelo amor de Deus. Isso eu tô falando porque eu leio muito Constantine, eu leio muito Hellboy, né, gente? Vamos lá.
É coisa do demônio, meu filho.
Vamos lá. Então, assim, tudo que eu tô falando faz parte da ficção. Só que a maioria dessas obras foram feitas por caras que eram... vamos lá, especialistas, entre aspas, nesse assunto, pesquisavam pra tentar manter, foram esses malucos aí que escreviam as histórias e tal, e baseava-se um pouco em fundo de verdade, eu acredito, pelo menos.
Não, claro, André, isso aí que tu tá falando é todo livro, todo autor, você conhece, né, o Eduardo Spohr aí, a gente já viu em eventos, ele escreve sobre anjos e ele baseia a pesquisa dele em fatos bíblicos, em fatos de histórias consideradas verdade pelos religiosos.
Fatos culturais, né?
Fatos culturais, isso é inevitável. Então, essa pesquisa dos rituais do Constantino e tal, provavelmente são rituais muito antigos, escritos em manuais católicos que as bruxas faziam, e por aí vai. Esses rituais devem ser dessa forma mesmo.
Então, é porque o que eu queria falar é o seguinte, que às vezes muitos desses troços são simbolismo. Tem essa frescuragem nesses lances aí de maluquice de ritual. Eu imagino também, tem muita coisa... isso aqui...
Os ouvintes satanistas aí.
Não, é que eu ia dizer, taça...
Mas é que tá, André. Desde que eu sou criança, eu escutava uma história falando que se enfiar uma faca na bananeira à meia-noite, o demônio aparecia. Cara, quando eu tinha uns 16 anos, eu tomei coragem e fui fazer isso, cara.
E aí, apareceu?
Não, mas a bananeira ficou sangrando. Eu fiquei chateado. Porque eu já tava, me escrevi uma carta, deixei na cama, mãe, se eu não voltar, não se preocupa, tal. Porra, não aconteceu nada. Ou será que eu sou assim porque o demônio tá atrás de mim até hoje?
Tá com encosto.
Pai, faz sentido.
Cara, pai, o rosto tá...
Continua.
Já tem demônio puxando, tá indo a bananeira já.
Sabe aquele arraste para o inferno?
Então.
Tá bom, vamos lá, gente. Beleza, tá. E ele continua. Nós que ficamos fora do círculo principal, ficamos apenas protegidos por um círculo de sal e devemos seguir a invocação. E devemos falar algo em latim. Tudo bem. Eu também não vou pagar aqui, né, de professor de latim. Eu não vou falar isso. Caso vocês se interessem, não sei por que se interessariam, mas vocês podem...
Não sabe por quê?
Eu sei por quê.
Vocês podem procurar em qualquer lugar, vocês podem achar essa lenda urbana, tá? Então não venham aqui me encher o saco, tá? Ele fala que não sabe o que significa, só que estudaram um monte para aprender todos os fonemas. Eles não queriam falar errado. O irmão apenas disse que não se trata de nada satânico, nem mesmo cristão, e sim forças elementais e espíritos da vida. Não acreditamos em Deus ou diabo, apenas nas forças cósmicas, energias da natureza e nos espíritos guardiões. Acredito que esse lance da Bíblia e as referências a Jerusalém não passam de mero simbolismo. Entenderam, gente?
Claro, pô, simbolismo. Lógico, por que eu não pensei nisso?
Meia-noite e 32 minutos. Enfim, terminamos a preparação. Garanto que se fosse eu, com certeza já teríamos terminado. Eles me chamaram, então preciso entrar no meu círculo de proteção. Mas não largarei meu caderno, muito menos o gravador. Quero registrar isso. Meia-noite e 37 minutos. Meu irmão entrou no circo e está dando início ao ritual. Alice pediu-me que parasse de escrever e me concentrasse no rito. 1 hora e 27 minutos. Ele está parado com a testa na mão. Não está esboçando nenhuma reação. Fiquei com medo que estivesse passando mal. Há alguns minutos ele soltou uns gemidos esquisitos. Como que de graveto sendo quebrados? Não estou com medo, apenas ansioso. Esse, geralmente, nos filmes de terror, geralmente esse é o ponto que você sabe que vai dar merda. Esse é o ponto que você corre. Você
quando começa, né? Tu fala, fudeu, tá puro não.
Ele, sabe Evil Dead, quando o pessoal acaba de ler o livro e bate o ventinho? Então, era ali que ele tinha que correr. Tá bom, Rafael, acho que a gente já entendeu. E obviamente que eu não tô achando que é o Léo, óbvio. Não é quem seria.
Calma aí, por quê? É tu vê minha carinha aparecendo aí quando tu ficar quieto.
Não, você tá com a cara de anime aqui. Ah, é. 1 hora e 44 minutos. Incrível, meu irmão está possuído. Ele disse se tratar do próprio Hortenbrach e não de um Jin. Disse que adoraria que eu escrevesse tudo o que ele falar. Estou me sentindo o homem mais importante do planeta. O que escreverei agora não são palavras do meu irmão, e sim da entidade. O Hortenbrach, no caso, o irmão, entre aspas, possuído, começa a falar.
A vida, bem podemos dizer que ela é apenas uma ilusão. Você vive durante anos, mais do que vale. Se você erra, será condenado ao fogo eterno. É assim que pensam os cristãos. Porém, Trungis, não existe inferno ou mundo das trevas. Apenas existe dois polos, duas escolhas e ambos senhores. Se você não agrada um, segue para servir o outro. E se você agradar esse outro, como este poderia lhe fazer mal? Pense bem, o inferno é um local de tortura e sim uma nova espécie de paraíso, um local de regozijo para aqueles que nos agradam.
Aí, você já vê que a parada com certeza deu merda. Primeiro por quê, né? Vamos lá.
Isso daí, da boa, mas o Rotreback, ele tá fazendo o marketing da onde ele tá, da onde ele veio.
Exatamente.
Isso aí é o calma, não é o que o governo fala, não é bem assim, entendeu?
Ele só tá fazendo marketing aí.
É aquela mesma discursinho lá do advogado do diabo. Que o diabo vem conversando, não, vem cá, é legal, olha só que mulher peituda gostosa, você pode comer todo dia, né? Então, o discurso, né, cara? O discurso
ele tá fazendo uma coisa antiética, que é advogando em causa própria.
Ah, ele tá vendendo peixe.
Olha, eu não sei se o diabo segue alguma ética, né? Não sei se ele vai ser punido de alguma forma.
Claro que segue, senão ele já tinha vindo pra terra tocar o terror, mas ele fez um acordo com Deus, deu que não pode fazer isso.
Verdade.
Olha só, cara, eu não sei mais de nada que o Rafael acredita, cara. Eu tô esperando qualquer coisa dele. Tá bom.
Não, mas é sério. Ele falou que não tem essa de céu e inferno, de fogo eterno, assim, tudo. Mas ele tá dando tá muito, assim, migué o jeito que ele foi falando, sabe? Não me convenceu, não, esse contemporâneo, sabe? Eu não cairia na conversinha dele, não.
Vem, que é balinha! Vem aqui! Mata, bebê! Mata! Tu não vai pro inferno, não!
Esse é o Dolinho, cara.
Esse é o inferno também. Já pensou os caras invocados
com Dolinho? Bebe Coca-Cola, não! Bebe Dolinho! Toma aqui, ó, diarreia instantânea, até.
Já pensou eles invocarem o Dolinho?
O Dolinho nunca vai patrocinar nosso filme.
Cara, ele não tem dinheiro nem pra patrocinar os próprios comerciais, vai patrocinar. Ele 3D sem textura, range donner dele. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui.
O que ocorre quando nossos espíritos ficam na Terra atormentando as pessoas e o que isso significa? Hortenbrach, RSRS, risos, vocês são muito infantis. Acreditam mesmo que uma moça estuprada bate e atormenta as outras após a morte? Acham mesmo que isso é possível? Se ela mesmo estando viva, mal pode se defender. Porque agora, depois de morta, ela iria desenvolver tal força titânica. Cada alma segue seu rumo. Os que ficam são espíritos ilusórios. Eles adoram perturbar sua paz, conseguem imitar vozes e até mesmo trejeitos. Tentam, através disso, entrar em contato com vocês e, quando conseguem, eles obtêm o livre acesso.
Sabe que é uma coisa interessante? Toda vez que eu escuto alguma teoria sobre demônios não serem maus, né? Eu lembro de histórias gregas, ou N histórias aí que eu leio, às vezes, ou de livros e tal, que justamente o quê? Que os demônios são isso que esse cara tá falando, né? São detentores de conhecimento. Não à toa que, se eu não me engano, o filósofo que tinha um demônio que ensinava ele as coisas, se eu não me engano, era Platão.
É, os Daemon, né?
Que tinha justamente um espírito, né, de outro local, que o nome dele era Daemon, que a igreja depois colocou como demônio, e eles eram fontes de conhecimento, ensinavam ao homem coisas como lidar com fogo e por aí vai. Então isso também pode ser de alguma origem de uma dessas histórias antigas, histórias que inclusive estão falando de filósofos gregos, tem em livros de história isso, não é só balela ou lenda urbana, né?
Não disse isso. Demônios são seres inteligentes, muito mais inteligentes que vocês, pois desafiaram a própria criação. Não vivemos como humanos. Vocês são como animais de estimação.
É, tá.
É, isso tem uma cara de Lúcifer, né, cara? Ah, sei que isso aí são animais de estimação, não quero obedecer.
E contra a própria criação, cara, é referência direta, né?
Porque esse Rottenbrack aqui, ele tá com cara bem de Jim, ele mesmo tá com cara de Jim.
Cara, eu quero ver Rottenbrack, manda o link aí pra mim.
Ah, não. Cara... não, o jeito que ele foi falando aí, ele tá muito estilão de Jim. Encontrei uns desenhos que o pessoal fez aqui, ele tá bem coisa árabe, né? Então é. Mas o. Por quê? Por causa que ele tá desse jeito. Falando, ó, não é bem ou mal, mas ele também tá com esse porte meio arrogante, né? Tipo, nós desafiamos a criação, né? Vocês são animais de estimação, ele tá se pondo superior aos seres humanos, mas ele não tá nem dizendo que é bom nem que é mal. Isso tá bem com cara de Jim. Ele mesmo, né? Não o Jim que invoca pra trazer ele. Ele mesmo já tá com o estilo de Jim.
Verdade.
Vamos lá. 2 horas e 54 minutos. Ele disse que para obtermos sucesso e trazermos até a nossa realidade sua principal semente, ele deve fazer sexo com a minha irmã. Não concordei com isso. Isso está passando os limites. Isso é contra a natureza, mas minha irmã concordou e por isso estou aqui fora do quarto aguardando os dois. 3 horas e 15 minutos. Eles parecem ter terminado. Minha irmã está com uma cara de total insatisfação. Não sei porquê, mas sinto nojo dela.
Isso é, o demônio traçou a irmã dele.
É, tá, é, demônio. Aspas aí. Tá. É, tá. 3h44, né? E começa aí, as palavras começam a falhar porque ele não consegue mais escrever. E ele pede desculpa ao pai, pede desculpa a todo mundo. E quer que fique claro, escrito, que ele é inocente e que Deus sabe disso. Todo mundo é, né? E ele continua. Acabei de cometer uma monstruosidade, mas foi necessário. Não tive culpa, não era ele. Meu irmão, de uma hora para outra, começou a agredir a Alicia. Ele batia violentamente em seu rosto. Tentei evitar, mas não consegui. Com apenas um braço, ele me atirou do outro lado da sala. Não vi alternativa. Eu estava me defendendo e defendendo a vida da minha irmã. Acertei aquele cano de metal na cabeça dele. Entendam, foi a única maneira de fazê-lo parar. A partir daí, você tem... você não tem... cada trecho não tem mais horas específicas, né? Isso começa a entrar a madrugada. Não sei que horas são, meu relógio simplesmente parou. Mas estou sentado no chão, espero que o dia amanheça. Acho que assim... essas coisas irão embora. Meu irmão está caído, desfalecido no chão. Minha irmã ainda está desacordada. A sala está fria e há pouco senti um medo incrível. Um medo tão grande que cheguei a vomitar. Não sei o que está acontecendo. As coisas fugiram do controle. Apenas protejo a mim e minha irmã dentro do círculo de sal. Desculpa se a minha tinta caneta está vermelha. Ainda há pouco a caneta que usava flutuou à minha frente e simplesmente explodiu, como se houvesse uma bomba dentro dela. Não sei porquê, mas não consigo parar de escrever. Acho que isso tem um real motivo. Acredito que eu talvez sirva de exemplo, um péssimo exemplo. Parece maldição, não amanhece. Estou com medo. Já pensei diversas vezes em clamar por Deus dos cristãos, mas não posso fraquejar. Tenho que mostrar para esse ser que sou mais forte. Chamei pelos espíritos guardiões.
Importante dizer que ele tá no círculo de sal, né?
Sim.
Ou ele já saiu?
Ele tá.
Não, ele tá dentro do círculo, tá.
Mas ele não bateu no cara? Ele não precisou sair, não?
Ah, a irmã dele tava, então provavelmente tava do lado, então ele devia estar próximo, né? Entendi. Então, continuando. Agora, há pouco ouvi um som horrível. Estou apavorado. É como se houvesse uma multidão gritando e chorando do lado de fora da cabana. Não sei, mas estou apavorado. É, isso muito me lembrou Bruce de Blair, uhum. Né?
Mas essas coisas são mó tensas, essas
de bagulho. Ah, essas coisas, né? Falou, né? O cara que foi acampar e aconteceu isso com ele, né?
Ué, mas, cara, é que eu nunca fui acampar, porque eu tenho certeza que se for acampar, cara...
Vai acontecer algo assim.
Aparecer. Porra! Caralho, comigo tudo acontece, cara.
Cara...
Se você chamar então, o Andrei pra acampar, o Andrei nunca vai.
Fica esfaqueando bananeira, filha da puta. É o que acontece. Há três figuras negras paradas me olhando. Eles têm olhos vermelhos. Tentarei contatá-los. Direi a eles que estou aqui a seu serviço. Aí é interessante, porque figuras negras paradas com olhos vermelhos. Mas o que eu ia falar é que, dessa forma como elas estão descritas, lembra muito aquele Shadow Man que tanto tem nas lendas urbanas, né? Que seria uma espécie, sei lá...
Sabe o que parece? Não. Sabe o que parece? Parece aquele filme antigo, aqueles fantasmas que levam o vilão do filme Ghost embora. Lembra do filme Ghost? O vilão morre, vem umas sombras, pegam a alma do bandido e levam embora pro inferno. Isso que parece.
Com certeza, mas é muito dito, tem muito dentro do humano sobre esses Shadow People, né, que eles falam. que são... Algumas pessoas conseguem ver, tipo, exatamente assim. São pessoas feitas de sombras, assim. Às vezes parece estar com capuz ou algo nesse sentido. É, um dia a gente fala dele só aqui. Bem, vamos lá. Agora há pouco senti a pior sensação da minha vida. Os seres sumiram. Ainda há pouco senti como se diversas larvas geladas tentassem subir pelo meu corpo. Elas tentavam entrar em minha boca. Era como se este ser tentasse me possuir. Não posso correr. Minhas pernas não me obedecem. Agora sei como uma pessoa paralisada se sente. Percebi que posso conter esses espíritos asquerosos. Basta eu prender a respiração e eles não entram em mim.
Ah, estou muito fácil.
Estou conseguindo. Prendi a respiração por diversas vezes. Eles se foram. Me deixaram em paz. Venci. Último trecho. Ouço passos. Enfim, alguém veio em nosso encontro. Quem sabe posso até salvar meu irmão. Após 3 dias de buscas, foram encontrados os corpos dos dois irmãos. Reinaldo estava deitado na sala, com o corpo em forma de cruz, e sobre seus pés havia um crânio de um cachorro. Roberval foi encontrado deitado sobre os joelhos. Sua face estava roxa. Ele morrera de asfixia. A polícia disse que se tratava de suicídio. Uma forma meio exótica de se matar. Alicia foi encontrada nua, correndo pela mata. Estava num avançado estado de desidratação. Até hoje, ninguém sabe que fim teve o caso. Ninguém sabe se a Alicia realmente ficou grávida ou teve sucesso com aquela invocação. Este caso permanece um mistério. Muitos o escarnecem, dizem tratar-se apenas de um boato ou mera história. Já outras pessoas usam este caso como exemplo para outros jovens que um dia possam vir ter esse tipo de curiosidade.
Por exemplo, isso aí foi em 2005?
Foi.
Sim.
Sinal que o bebê, a criança pode estar com seus 8, 9 anos, né? Tá vendo?
Olha só.
São Paulo, né, Redabil, que não mora aí.
Não, mas daqui não aconteceu em São Paulo.
Aconteceu em São Paulo.
Não, aconteceu um caso não parecido com esse, mas tem algumas semelhanças, que foi o caso daquela senhora que foi encontrada morta sem a mandíbula. Não lembro agora como é que foi. Não, sem a pele do rosto. Né? É, e teve a gravação do elevador dela indo embora de casa sozinha, e ela só foi encontrada, tipo, no meio do mato, sem o rosto dela, tipo, e com parada de ritual, assim, e ninguém sabe o que aconteceu. E aí, comentem.
Cara, sério, quando ele escuta as pessoas chegando, finalmente chegou, ele não tirou os demônios de perto dele? Os demônios entraram em alguém próximo e voltaram lá pra buscar ele.
Verdade. Né?
E ele prendeu. Pô, se ele morreu por asfixia, ele deve ter prendido a respiração com medo de outro demônio entrar dentro dele. Demônio, assim, espírito maligno. E ele perdeu a consciência. E, sei lá, ele ficou com tanto medo que a consciência dele, mesmo sem consciência, ele não respirou. Não sei nem se isso é possível.
É, não dá pro cara suicidar por asfixia, né?
Dá, só se ele se enforcar.
É, não, se enforcar, mas não prender da respiração.
É, não, isso é impossível. É, tá, olha, deixei o link aí pra vocês da notícia que é real. É, vou deixar também no post da mulher que foi encontrada sem os olhos e sem o rosto. Pois é. Acontece.
Mas olha esse caso também, tá aparecendo. Né? São Paulo, né?
Tá parecendo, tipo assim, esses garotos, tipo assim, encontraram um livro, qualquer coisa, se leram na internet, a pior coisa do mundo é você ler as coisas na internet, né? E, tipo, viram esse ritual e tal, e, tipo, como...
Podcast, porra, foda.
É, pois é, fica escutando esse podcast, né? E fica incentivando. Mas, então, e, por exemplo, eles tentaram fazer, só que, tipo assim, não tem qualquer tipo de base, isso eu tô aqui sugerindo, não tinha qualquer tipo de base, era só algum tipo de brincadeira, mas assim, né, dependendo das suas crenças...
Mas eu acho que pra eles não foi assim, vamos fazer pra ver como é, por ser brincadeira ou não, porque pelos relatos, assim, não que eles conhecessem, não que eles tivessem conhecimento aprofundado, mas eles estavam meio que se incentivando a fazer isso, sabe, eles não estavam fazendo, vamos lá, vamos ver como é, não, eles estavam meio que acreditando mesmo que estariam fazendo algo bom, algo útil, assim, algo sério, né? Você vê no começo, eles falam, né? Isso, seremos ícones da religião moderna, tudo. Então, eles estavam de fato com credibilidade nisso daí. Não estavam fazendo por
credibilidade
brincadeira,
de,
né?
um jovem, né?
É, não, vamos assim, lá, né? Eu quis dizer assim, eles não estão fazendo, vamos zoar, vamos ver como é. Eles estavam achando, sim, mesmo, né, que estavam
fiéis, que era verdade.
Que era verdade forma, e não que eles tivessem conhecimento a fundo, né, pra ter controle.
Sabe que eu fico de cara com todas essas histórias de invocação? Nunca ninguém invoca, sei lá, um espírito da bondade, saca?
É porque espíritos da bondade não vêm dessa forma, né, Rafael?
Não, mas é que tá, ele podia... aprendi um ritual aqui pra invocar um espírito da cura, pra curar as pessoas com câncer. Não,
então...
a pessoa sempre convoca um espírito das trevas, cara. Maligno, tem que tirar
a parte da vida. Não. Olha só, o Jim, ele, segundo ele, é neutro e, tipo, desde o começo, eles... não mencionavam isso diretamente, mas eles buscavam a neutralidade nesse caso, né?
Até para como se fosse algum lugar, porque o Dee não apareceu, apareceu direto o coisa ruim aí.
Então, é isso que eu ia falar. Eles tentavam criar um debate direto entre criaturas racionais. E isso na crença deles. Eu não tô falando que eles não foram idiotas, porque, né, óbvio. Mas então, isso provavelmente não deu certo e acabou vindo uma outra coisa que acabou falando que era o tal do Rotenbrack e que não era. Que talvez se eles tivessem seguido corretamente, se é... E olha só, gente, pelo amor de Deus, eu não tô incentivando ninguém a porra nenhuma. Eu tô aqui só conjecturando. Que talvez se fosse pra dar certo, teria aparecido a porra do Dee. Não teria aparecido direto. Isso já mostra que alguma coisa deu errada. Que talvez o Rotenbrack não seria o Rotenbrack. Seria outra coisa que baixou ali no cara, né? Verdade. E tipo, tava lá. Porque, cara, a primeira coisa que o demônio faz quando entra no teu corpo é que ele vai começar a falar um bando de bobeira pra fazer. Ah, eu sou o Joaquim da Esquina que morreu ano passado. Eu sou isso, sou aquilo. E vocês podem ver muito bem.
Então, calma aí. Agora olha só. Tá falando então, tá? Que o Chico Xavier escutava demônio, é isso?
Não é isso que eu tô falando.
Segundo alguns religiosos, mas continue.
É, então, exatamente.
Xavier, isso depende da abobrinha de demônio.
Isso depende muito, óbvio, das suas crenças, é claro. Até porque um desses evangélicos já hardcore, e não estou falando que são todos eles, mas vão alegar, tipo, ah, tá falando com o Chiquinho? É demônio. Por quê? Porque só existe Deus. Existe Deus, Espírito Santo e sei lá o quê. Puta que pariu. Então, assim, não tem
E não é errado pensar dessa forma. É a crença, né, da pessoa, então.
Não, é errado você acabar, sei lá, de certa forma subjugando.
Não,
né?
não, mas eu acho assim, eles vão pensar dessa forma porque se na religião não existe, não teria como espíritos vir, só vai existir Deus e o demônio, e Deus não intervém dessa forma, é natural que eles pensem que outras entidades, outras coisas que venham a falar, seja do demônio, né? É natural que pense assim.
Não, sim, claro. E aí, gente, mais algum comentário?
Cara, eu tô procurando aqui um livro que... Eu li quando eu era bem mais novo, que é sobre todos os demônios do inferno. Cara, eu não consigo lembrar a porcaria do nome do filme, do livro.
O que eu achei interessante desse daí, que ele, de fato, parece que ele tende a sair do que seria, de fato, o satanismo. Apesar de ter a invocação, ter vindo um ser, dominou ali tudo, mas você não vê as coisas clássicas... Independente da veracidade, assim, mas... que o pessoal põe de satanismo, assim, que... Se você, de repente, visse um bode, um pentagrama, seria mais difícil de você dizer, não é satanismo, sabe? Porque são coisas, são imagens, são símbolos que ficou clássico do satanismo. O que é que tem que você pode dizer, não, é sim coisa de demônio, assim, tudo? É o fato de ter envolvido a Bíblia, né? Isso é uma coisa que puxa pro lado, se for ver, de satanismo, né? Tem, tá relacionado, assim, é normal que relacionem. Mas ele tem muita coisa que você percebe que ele tende a sair. O fato de ser Dee, que é mais, assim, o fato de ter usado a irmã dele não quer dizer muito, porque foi uma relação sexual. Isso daí você não necessariamente tá ligado a satanismo. Você pode ser qualquer um, porque sexo é natural do, né, do ser humano, então... Não necessariamente nisso. Acho que faltou coisas. O fato de ter Jerusalém é algo já que você pode associar ao satanismo. Ao latim é uma coisa que o pessoal liga muito, né? Mas então você vê que ele tem coisas que puxa pro satanismo clássico, popular, né? Não clássico, mas popular que a gente tem. E tem coisas que saem, né? Isso eu achei interessante. Ficou uma coisa bem peculiar. Não é simplesmente vamos lá, vamos fazer o pentagrama, vamos sacrificar um animal, vamos beber o sangue, né? Não foi coisas do popular que a gente vê.
Cara, esse assunto aí, cara, esse caso, ele é muito... Quando eu vi o vídeo dele, né? Depois eu li a história.
Preciso ver esse vídeo.
Pra mim ficou claro, né? Claro, ficou claro. Pra mim ficou muito na cara que é aqueles jovens, né? Que querem... Que jovem é aquilo, Andrei? Jovem é que eu falo...
Como é que é jovem? Fala aí como é que é jovem.
Como que é jovem? Eu falo isso pros meus alunos, eu falo pra eles, ó, vocês são jovens, aí tem os seus 13, 14, 15 anos. Faz o seguinte, sai da escola. Vocês sabem tudo. Escrevam livros, né, zoem, gravem filmes, façam tudo na vida de vocês. Porque quando vocês tiverem seus 20 anos, 21, vocês vão ver que vocês não sabem nada, vão ficar burros de novo, porque jovem sabe tudo. Jovem é a experiência em pessoa. E é justamente esse o caso. Eles achavam que estavam preparados, achavam que sabiam, as coisas. E o que que eles sabiam, cara? Sabe, garotada lendo internet, lendo em livrinho sobre rituais de energias satânicas, de energia obscura. Sabe? É complicado. Se isso não tivesse um fundo de verdade... É por isso que eu falo, eu acredito tanto nas coisas, que se essas coisas não tivessem um fundo de verdade, cara, não existiam essas histórias. Não existiam. Simplesmente não existia história nenhuma sobre demônio.
É, então, gente, acho que a gente não tem mais muito o que falar. É, espero que vocês tenham gostado do episódio. Por favor, crianças, não tentem isso em casa, né? Vamos deixar só isso claro. Então,
em casa não, agora... tem que ir numa floresta à noite. No...
Vamos agora para a leitura de e-mails e comentários, não vamos deixar o Léo Metacronia terminar de falar. É, é isso, pessoal. Até a próxima. Estamos começando agora a leitura de feedback do Mundo Freak Confidencial. Esse aí que vocês acabaram de escutar é o demônio, por
exemplo.
Ele está com a gente hoje, né? Ah, viu? Ah,
show!
Acho que eu tô aqui brincando. Tá bom, vamos lá. Essa leitura de e-mails é, obviamente, do episódio passado, episódio 10, que a gente falou sobre o vanguardista, né, o famoso caso do Fire in the Sky, e vamos nessa. Antes de tudo, gostaria de deixar claro que, pra você ter aqui seu comentário lido, basta você colocar um comentário bacanudo, e não estou fazendo nenhuma apologia a outro podcast, no nosso post do episódio. Ou também, se você quiser ter um contato mais pessoal com a gente, você vai pra contato@mundofreak.com.br, você manda o seu e-mail e a gente recebe. Mas, se você tiver problemas em mandar e-mail, algumas pessoas acabaram relatando algum tipo de problema na hora de enviar e-mail, vocês usam a página de contato do nosso site, no www.mundofreak.com.br, onde você assina lá o formulário e o seu e-mail vem direto pra nossa caixa e está funcionando. Maravilha. Calma, demônio. Satanás. Calma aí.
Cara, a minha cachorra, quando ela tosa, ela fica com uma alergia à lâmina. Aí abre uma ferida do lado da cabeça dela. Sempre. Há 10 anos isso acontece. E toda vez que ela se coça, ela sente dor e grita.
Nossa.
Ela não é muito conhecida por ser inteligente, né?
Tô coçando.
Vamos lá, gente. Antes de mais nada, tô esperando ainda suas histórias pra montar o episódio especial com as histórias dos ouvintes. É, fiquem registrados, vocês mandam o seu e-mail, vai lá, história do ouvinte ou qualquer coisa assim, a gente identifica, a gente separa e quando tiver um número de histórias suficientes, a gente monta o podcast sem nenhum problema. Então, quanto mais rápido, quanto mais as histórias vocês mandarem, mais rápido o episódio sai. E mais dois recadinhos. Primeiro, vocês precisam seguir a gente nas nossas redes sociais e não é porque a gente vai vender AdSense pra vocês. É porque a gente precisa que vocês já sejam as nossos episódios aí no conforto do lar de vocês. Sem falar que também a gente pergunta muito pros ouvintes o que, que eles estão achando, a gente conversa com eles. Então tem um papinho assim, se segue a gente lá no Twitter, no @mundo_freak ou no Facebook, no Mundo Freak. Vocês já vão reconhecer nosso login bonitinho, feito por mim. E aí, então, se você não, obviamente, não tá anotando nada disso, afinal você tá escutando o podcast, nem quer voltar, você vai lá no site e você vai estar lá todas as nossas redes sociais. E o último pedido, crianças, é o seguinte: o Mundo Freak está crescendo, estou muito feliz com o número que a gente está alcançando, mas a gente precisa de cada vez mais. E por quê? É porque a gente quer ficar rico? Não. Se eu quisesse ficar rico...
Não.
Eu
quero.
Se eu quisesse ficar rico, eu não montava um podcast. Eu montaria um estúdio de filme pornô, né, minha gente? Então vamos
tentar
ser coerente aqui, né? É, ou então eu venderia drogas, que isso aí, 1000% de lucro, né? Drogas e prostituição, filho, é isso aí que é a parada.
E se vender os dois... bug.
Olha só.
É cheat de dinheiro no GTA. Então, gente, é porque, assim, a gente vai ter como conversar com as empresas, elas vão mandar coisas pra gente sortear pra vocês, a gente vai ter muito mais escutando nossos belos programas, e a gente vai cada dia mais trabalhar em mandar coisas legais pra vocês. Inclusive, eu vou propor aqui até um novo desafio. Olha só, eu tenho um projeto novo do Mundo Freak. Não vai ser o Magic Mac que vai editar, tá dependendo apenas de eu tomar vergonha na cara e pedir pra Ira. Só que, é claro, eu tô com muita coisa pra fazer, então eu tô aqui empurrando com a barriga por enquanto. Mas se eu ver que houve um crescimento nas nossas redes sociais de seguidores ou curtidas, eu vou lançar esse projeto. E eu vou falar, esse é um projeto que não existe atualmente na podosfera e vai ser do caralho. Eu tô... Oh, é a promessa. Vai ser a promessa.
Antes que alguém me pergunte, eu vou até falar. Eu não sei o que é, não.
Também não.
É,
não, eu tô aqui agendando aqui os planos maquiavélicos pra lançar. E vai ser um negócio muito legal. E eu não posso, não vou dar dica, por enquanto. Se eu ver que tá... Se eu ver que cresceu um pouquinho, eu dou uma dica.
Não vai invocar nada, muito... não, né?
Não, não vou invocar nada pra cima de... Tá tudo certo. Pelo contrário, eu vou invocar diversão. É isso que as pessoas querem, né? As pessoas querem diversão. E tá aqui, tem aqueles três palhaços pra fazer diversão pra ela. De qualquer forma, é isso, pessoal. Vamos então para as leituras. Eu vou começar aqui lendo o comentário do Augusto. Olá, Augusto. Ele fala aqui. Acho que o filme Fogo no Céu é com certeza o melhor filme que aborda casos de abduções de pessoas por OVNIs. Além de trazer um clima de suspense envolvente e bem construído, tem uma história baseada no livro que é baseado em fatos reais, que deixa o espectador arrepiado. Exatamente, Augusto. Muito obrigado pela sua participação. E, Léo, você pode ler aí? Escolhe aí qual que você vai ler.
Sabe qual é foda? É que o filme que eu mais fiquei assustado com o negócio de abdução é um filme que não é em fatos reais, mas eu podia jurar que era. Sabe qual o nome?
Teatros de... Quarto grau.
Essa porra. Caralho, eu me fiquei cagado vendo esse filme, cara.
Sim, eu tenho que ver, cara. Ele tá aqui no meu HD e até agora...
Andrei, esse filme, caralho, eu vi o filme todo achando que era baseado em fatos reais. Eu fiquei muito com medo. Quando acabou o filme, eu procurei... Ah, não é baseado em fatos reais. Mas eu continuei com medo, cara. O filme é muito, muito sinistro.
Eu vou ver, com certeza, A gente deixa aí, então, a dica. E também dou a dica de outro, que é o The Conjuring, que aqui veio com o péssimo nome de A Invocação do Mal, né? Que é uma história fantástica.
Porra, é ótimo.
Apesar desse nome tosco aqui da tradução brasileira, ele é um filme que é muito foda e que vai ser abordado aqui nos episódios.
É um caso, né? Um caso real.
É, são dois casos ali, que tem o caso da boneca e tem o caso que o filme se passa, né? Que o da boneca também. E segundo eu ouvi falar, vai ter uma continuação em que vai ser uma frequência que eles vão contar o caso da boneca, o que aconteceu.
Não, na moral, aquela boneca, cara de palhaço, puta que pariu, eu vou me cagar todo, detesto palhaço.
Não, mas pior que a boneca real não é nem parecida com aquela, né?
Mas eu do filme, puta que pariu, né? Caralho.
Sim, é o demônio. Vai lá, Léo, lê aí o seu.
Bom, lê aqui o comentário do Alexandre Bueller. Ele começa, o filme do Fire in the Sky é um dos melhores, sem dúvida, mas pra mim Night Skies é ainda mais foda. No YouTube tem o filme online, segue abaixo. Porém, pelo pouco que pesquisei, parece que ele não é real, apesar de ter sido colocado no filme baseado em fatos reais. Vou ver se pesquiso mais a fundo sobre ele depois, mas vale a pena ser assistido. Ele deixou o link, né? Aí tá nos comentários, tá o link... Interessante, não, por nome eu não lembro desse filme, mas vamos ver como que é.
Cheguei a ver também, não, vou dar uma lida. Vou dar uma vista.
Fala aí, Rafael, o teu.
Ricardo A. Santos, ele começa aqui. Olá, Arquivo X dos podcasts brasileiros. Ótimo episódio. Porra, Arquivo X podcast. Aí, Ricardo, muito obrigado, hein? Pô, gostei. Ele continua. Esse caso me lembrou do caso Vilas Boas. Principalmente na hora da descrição das pessoas na nave. O livro Fire in the Sky foi lançado recentemente em português pela revista UFO. Segue o link. Mas ele botou o link aqui, olha.
É, não sabia não. É que eu procurei pelo nome traduzido e não é o nome traduzido, é outro. Se eu não me engano, é Fogo no Céu que eles colocam o nome. E no caso, o nome do livro é The Travis Walton Experience, alguma coisa assim.
Rapaz, aí ó. Acho que dá pra baixar, hein?
Olha só.
Tudo dá pra baixar, só saber procurar. Muito obrigado, Ricardo. Continue comentando.
Vamos lá. Próximo comentário.
Leu o comentário desse Leonardo. Ele faz até jabá do podcast dele. Ele tem um podcast.
Você é zica.
Vou ler o próximo comentário, Giovanni Bruno Crivoi. Olha só, acho que é a primeira vez que ele tá aqui. Ele fala: Olá, pessoa. Sou um grande fã do pessoal. Desculpa. Olá, pessoas. Sou um grande fã do trabalho de vocês e gostaria de parabenizá-los pela coragem e ousadia em criar um conteúdo para uma mídia que é tão competitiva no mundo virtual. Gosto muito dos assuntos que vocês abordam e espero ouvi-los muito mais. Grande abraço. Grande abraço para você, meu querido. Muito obrigado pelo elogio.
Bom, vamos ler agora o comentário do Samurai. O nome dele é esse, é o Samurai. Ele começa aí. A temperatura era de aproximadamente 7 graus negativos e passou 5 dias na noite. Realmente deve ter sido um período do negro Período do negro pra ele. Huá, huá, huá.
Eu entendi o que ele quis falar. Por que ele colocou entre parênteses, né? A temperatura... Foi a fala que eu falei, foi a minha gafe, né? Que eu falei 5 dias de noite, né? realmente... Ele falou, realmente deve ter sido um período negro pra ele, né? É, realmente, samurai. Tá espertão, né? Tá espertão, filho? Eu te mando um tembraco na tua casa aí.
Mas ele paga a Benizia. Mas ele pagou a Beniz aí, falando que assistiu o filme há pouco tempo e, por coincidência, tinha achado o cast, né?
Sim, muito obrigado aí por estar aqui mais uma vez. Então, é isso, gente. Mais alguma coisa pra falar? A gente pode ficar aqui batendo papo, né? Por que não? Fudendo o Mac na edição, né?
Ele tava falando que a voz dele não tava normal. Acho que tem alguma coisa lá encostando no Andrei.
Para com essa merda. Tá. É, vamos
ver. Tá em casa, Andrei?
Tá, tá aqui. Só ela que tá me encostando.
É por isso que você tá corajoso hoje, né?
É. Tá segurando minha mão aqui.